Bom dia aos senhores vereadores, bom dia secretário Diego, secretária Fátima. Vamos dar início nessa manhã à nossa audiência pública das metas físicas do terceiro quadrimestre de 2015. Em nome de Deus, então, abrimos os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento e informamos que essa audiência é realizada para atender ao que preceitua o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência visa que o Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas físicas do quadrimestre de setembro a dezembro de 2015. As metas são dos resultados primários e nominal. Nós recebemos, então, a documentação para análise dessa comissão na data de ontem, o que prejudica a análise prévia feita pela comissão para esta audiência. Por isso, os senhores vereadores devem estar totalmente...
Eu discordo da audiência, doutor, porque todos os dias, todas as audiências de metas, todas, desde que eu estou nessa casa, já fazem 3 anos, nós recebemos a documentação no dia anterior ou no próprio dia da audiência. Então, essa reunião, ela não tem como nós fazermos uma análise aqui passando o PowerPoint e nós olhando. Nós deveríamos ter acesso à documentação um tempo hábil que nós possamos pelo menos dar uma olhadinha. Se a prefeitura não tem condições de fazer eu estou me manifestando aqui. Se a prefeitura não tem condições de entregar no prazo que está estipulado em lei, que a gente altere o prazo que está estipulado em lei. Mas não pode continuar a gente recebendo a documentação sempre no dia anterior, ou no dia da audiência. Não tem como analisar, doutor. Obrigado.
Vou solicitar depois ao secretário Diego que dê a explicação, mas posso lhe dizer o seguinte, nós temos data fixa até o final do mês para fazermos a audiência. Então, nós, Câmara de Vereadores, nós somos obrigados a fazer essa audiência antes do final do mês. Como esse mês nós temos 29 dias, hoje é dia 27, né? Nós somos 26.
Mas aí é uma audiência que não tem serventia, porque é uma audiência que os vereadores não têm conhecimento da
documentação. A explicação, vereador, eu vou solicitar ao secretário que lhe dê do atraso. Eu estou dizendo que a Câmara é obrigada a marcar essa data, né, antes do final do mês. Hoje é o último dia da semana, nós teremos sábado e domingo. Né? Segunda-feira seria 1º de março. Nós não podemos fazer a audiência em março, nós temos que fazer em fevereiro. Então, da nossa parte, a data teria que ser hoje. Tá? Agora, depois, o secretário te explicará por que do atraso da prefeitura, né, de mandar os relatórios.
É um independente, vereador Irani, vereador Tarragoa, não quero entrar em atrito. Só que a questão da data não importa. O que importa é se nós temos condições de fazer a fiscalização efetiva ou não. E nós não temos, porque nós não temos acesso à documentação. Eu até agora nem recebi aqui ainda o esboço. Até agora estou esperando. Está bem?
A minha assessoria me fala que desde segunda-feira está à disposição no site. Né? Certo? Foi encaminhado por e-mail e a sua assessoria talvez não tenha lhe repassado. Então, esclarecemos que haverá uma lista de listagem para inscrição daqueles que quiserem usar a palavra. Já como nas outras audiências, pode haver manifestação dos presentes, mesmo que não seja vereador, né, por emenda que se fez à lei. Cada manifestação será de 3 minutos. Feitos esses esclarecimentos, coloco a palavra à disposição da senhora Fátima Matos, do senhor Diego Xavier Roque, secretário da Fazenda e secretário de Planejamento, respectivamente. Uma palavra, Diego.
Bom dia, presidente Dr. Fernando Tarragô. Bom dia, demais vereadores. Só para esclarecer o vereador Marcelo Lemos, o protocolo foi realizado no dia 16 de fevereiro, tanto a parte física quanto o arquivo eletrônico, e aproveito para sugerir, já de algum tempo, eu faço um esforço de aprimorar a aplicação das metas fiscais. Já agradeci em outras oportunidades e volto a agradecer a essa casa por ter mudado o regimento e permitir que a população faça perguntas, coisa que não era permitida anteriormente, mas faço uma nova sugestão, que a casa, se achar interessante e quiser, tiver interesse, fazer uma análise prévia à apresentação, o município se coloca à disposição. Assim que o município fizer o protocolo, a casa, entendendo em fazer uma reunião prévia à audiência pública, o executivo fica à disposição. A gente sabe, os senhores sabem, das nossas dificuldades de pessoal, em 3 anos, como ministro vereador, essa é a primeira vez que eu venho acompanhar da Secretaria da Fazenda. A gente tem as nossas responsabilidades, mas a gente procura cumprir com elas. E só queria fazer essa saudação, justificar a questão do protocolo, e aí já passo a palavra para a Secretaria Fátima também fazer o seu cumprimento.
Bom dia, presidente, doutor Fernando Tarragô e demais vereadores. Então, vamos começar a apresentação das metas fiscais do encerramento de 2015. Então, vamos começar. Como todos sabem, né, o vereador Fernando Tarragô já disse, está na lei, precisamos, então, apresentar agora o relatório final. Nós apresentamos, então, o resultado nominal, o resultado primário e a dívida consolidada. Esses números, então, foram apurados nos relatórios bimestrais e quadrimestrais que foram apresentados no ano de 2015, que vai demonstrar o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário e da dívida consolidada. No resultado primário, ele indica ali, no período de janeiro a dezembro de 2015, o resultado primário atingiu um montante negativo de R$ 29.479.612,05, produzindo uma diferença, né, na reestimativa de R$ 10.779.612,05. Ficando, então, um déficit superior ao do valor da reestimativa lá, que era negativo já R$ 18.700.000. Bom, o desempenho desfavorável, né, demonstra que as receitas primárias elas foram insuficientes para suportar integralmente toda a despesa primária também. Esse déficit observado, ele deveu-se acima do reestimado, principalmente pelas despesas, as sentenças judiciais, desculpa, e demais despesas correntes ou custeio. Essas receitas primárias também apresentadas pela receita orçamentária, excluídas aplicações financeiras e as deduções do Fundeb, operações de crédito e amortizações de empréstimos e alienações dos ativos, no período efetivaram-se no montante de R$ 201.971.995,66. O valor verificado, então, ele foi inferior às despesas primárias. Ali no quadro demonstra isso, a receita primária, as despesas correntes, o total das despesas primárias e o total das despesas, né, que foi 220 milhões, tinha sido 220 milhões e 700 a reestimativa, a realizada foi 231 milhões 451 e ficou essa diferença de 10 milhões no resultado primário. Então, o elevado gasto, então, registrado até o encerramento contábil de 2015, principalmente com os sequestros judiciais e as demais despesas correntes, foi o que provocou esse resultado negativo na reestimativa. Então, com base em comparação ao ano anterior, tu pode passar, Diego, com base em comparação com o ano anterior, não, é a página, acho que 2.11, tá lá no início ainda. Resultado primário. Ah, então tá. Então, assim, ó. Em relação às despesas do ano de 2014 e 2015, tá? Então, o crescimento, em comparação, o crescimento da folha de pessoal e de outras despesas correntes em conjunto com o cenário, que não foi de uma melhor arrecadação, deu essa maior contribuição, então, para o déficit primário de 2015. Nós tínhamos com pessoal e encargos. No ano de 2014, nós tivemos um montante de R$ 105.792.247,84. Em 2015, R$ 122.618.000. E as outras despesas correntes, 2014, R$ 85 milhões, e o ano de 2015, 92 milhões. Então, conclui-se aí que ambas essas naturezas, essas despesas, elas impactaram no resultado deficitário de 2015.
Nós temos dois problemas ali. O que mais se destaca é o piso do Magistério Nacional. Então, nós tínhamos o gatilho do plano de carreira para ser atendido em 2015. Ele foi cumprido. Além disso, a reposição do piso do Magistério Nacional, que teve um impacto de mais de 22% só na folha do Magistério. E aí que deu esse volume no ano, né, considerável. Eu só queria voltar um pouquinho ali, não sei se esclareci, mas voltar um pouquinho nas despesas correntes para justificar a questão da reestimativa negativa, do realizado negativo e ainda essa diferença acima da reestimativa. Quando se encaminhou para cá, para essa casa, o orçamento 2015, nós tínhamos previsto uma estimativa do resultado primário positiva, isto, que o município conseguiria cumprir com suas obrigações e ter pagamento das suas dívidas contratadas. Isso não foi possível, ou melhor, isso foi previsto com a expectativa que houvesse o acordo das RPVs.
Secretário,
pois não.
Posso fazer, presidente, uma pergunta? A estimativa para o orçamento de 2015 era de 220 milhões?
Não, era 197.
197. E ele foi realizado em quanto?
231.
Tá, então, a estimativa foi de 197 milhões.
A inicial, né? Aí se fez uma reestimativa para 220. Fizeram uma reestimativa para 220.
220.
E acabou se realizando 231 milhões.
E se realizou 231 milhões.
De despesa, né?
De orçamento.
Sim, de despesa. Não de arrecadação. Gasto empenhado foram 231 milhões de reais.
Tá, e de arrecadação?
Que aí por isso dá a diferença de 29 milhões negativos. Exatamente.
Ou seja, nós gastamos mais do que nós arrecadamos. Nós
comprometemos
mais com fornecedores, empresários, enfim, folha de pagamento até de pessoal. Tá bem. Por enquanto era isso, secretário. Obrigado.
Um bom dia, senhor presidente, demais vereadores, nossos convidados, secretário Diego, secretária Fátima. De uma forma bem, bem objetiva, sim, secretários. A palavra que me vem à cabeça é rombo. Tem um rombo de 30 milhões, se eu não estou equivocado. A minha preocupação é que se esses 30 milhões foram empenhados.
Sim.
E desses 30 milhões que foram empenhados, algo já se pagou?
2016.
Ou se tem expectativa de se pagar a curto, a médio prazo? A minha participação nesta manhã já está, acho que já foi mais que o suficiente. Obrigado.
Doutor Fernando, na mesma sequência, desculpa, na mesma sequência, a preocupação é o que o executivo, o que ele está fazendo para poder ajeitar esse rombo aí? Qual é a... Tem algum direcionamento? Tem algum planejamento? Alguma coisa?
10 milhões, que você pediu.
Alguma estratégia?
Sim. A Secretaria da Fazenda fez um trabalho, quando identificou este problema. Nós dividimos o trabalho no município, só para vocês saberem. E a Secretaria da Fazenda, então, fez uma análise com relação às metas fiscais e as ações para 2016 que precisariam ser feitas. Entre elas, redução do gasto em 10 milhões de reais. E a questão do RPV foi indicada ao prefeito, redução de 10 milhões de reais em contingencionamento do orçamento de 2016, redução ou efetivação do acordo, da redução do percentual em educação e redução dos RPVs. Então, essas três atitudes juntas darão equilíbrio ao município em 2016, para cumprir com esse déficit que foi alcançado em 2015. A gente entende que isso está sob análise já do prefeito. O que já está se fazendo é a questão do cronograma de desembolso. Está sendo muito rígido no cronograma de desembolso. Há uma limitação de empenho através do cronograma de desembolso. E ainda estamos aguardando essas outras três atitudes, que é a redução orçamentária em 10 milhões de reais, os RPVs e mais a questão do percentual do magistério. Né? O percentual do magistério seria algo temporário para pagamento de dívidas trabalhistas. É o que tem se conversado nesse sentido. Essas atitudes trariam um município ao equilíbrio novamente.
2016.
Só assim, para, por exemplo, ali, nas despesas, né, aquelas foram empenhados, e os 30 milhões ficaram empenhados sem ser pagos no final do ano. Ficaram empenhados sem ser pagos. E aí, assim, como é que faz para esse ano esses empenhos que não foram pagos? Como é que se realiza? Só para ter conhecimento.
Esses que não foram pagos, então eles estão em restos a pagar. E é como o secretário, dentro dessas medidas que foi proposta, que a Secretaria da Fazenda propôs ao Executivo, da redução do orçamento em 10 milhões, para, com isso, nós tentarmos, então, aos poucos, ir quitando esses fornecedores que estão lançados em restos a pagar.
Podemos dar continuidade à exposição? Então, com a palavra...
Nós, então, demonstramos a despesa, né? Então, vamos passar para a receita. Então, a receita primária, ela tinha sido reestimada em 202 milhões, 220 milhões, foi realizada 231, como os senhores estão vendo, mas a receita, ela teve a tendência de se cumprir. Bom, então a receita tributária, a demonstrativo da receita realizada, o total da receita foi 204.548.000, assim, dividido ali em receita tributária, de contribuições a patrimonial, de serviços e as demais receitas correntes, então. Então, se percebe que a receita também, ela teve uma tendência de se manter o resultado que se tinha orçado. Quer complementar, Diego? Ah, sim, é do Fundeb. É o Fundeb. Passa, Diego. Aqui só demonstra o gráfico da explicação da receita realizada em 2015. E uma análise, então, do comportamento da receita, que o total correspondente ao somatório das receitas, né, correntes e de capital, excluídas as deduções obrigatórias, foi de 204.548.215,48. E comparando a reestimativa para o período, no valor de 202 milhões da receita primária total, naquele quadro 1 lá, com a realizada, que foi 201.971, então demonstrou-se que a tendência se cumpriu da receita. Então, o total das receitas, segundo a reestimativa para o período considerado, que é o de janeiro a dezembro de 2015, foi os 204 milhões e 600, e os valores realizados, então, foi de 204, valores muito próximos. Então, a tendência foi mantida. E em relação à receita realizada no ano anterior, que foi de 195 milhões, houve um crescimento, então, da receita em 9.067 milhões, que representa isso 4,64%. O quadro demonstra isso que se falou aí. Então, a receita realizada, a despesa total, que foi 234.857 milhões, e o resultado orçamentário, que seria a diferença, então, entre a receita e a despesa, que foram 30 milhões negativo, 308.857.
Senhora secretária, se o presidente me permitir, eu não consegui visualizar o orçamento realizado de 231 milhões.
Esse 231 é despesa.
Tá, e onde está a visualização dessa despesa? Qual é a página?
4. Da apresentação do PowerPoint número 4.
Essa foi a despesa total realizada.
Isso.
Tá. E nós dispunhamos, no ano de 2015, de um valor que estava na casa dos
204.548.215.
Era o que nós tínhamos disponíveis.
Era a receita total.
Tá. A diferença é quanto, então?
30 milhões... 308.857,88.
E onde ela está visível?
Na página 12.
Na página 12.
Da apresentação.
Na minha página, na página... Na página 4? 4.11, aqui. Ah. Secretária e senhor secretário, eu peço permissão ao senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e os demais pares desta casa, se nós pudermos que a comissão possa solicitar hoje já, quais foram as despesas que foram pagas ou contratadas com o valor de R$30.308.000 que foram a mais dispensados no orçamento do ano de 2015. Será que nós podemos ter essa resposta? Podemos?
Hoje, não sei se isso depende da contabilidade, em procurar, isso já está tudo arquivado, mas sem problema nenhum. Pode
qual
solicitar.
Qual é o período que a senhora acha que nós temos a resposta?
Solicite, que aí a gente informa por escrito, porque tem que, como eu lhe falei, isso está tudo arquivado. As despesas de 2015 já estão devidamente lançadas e arquivadas. Tá, está na Secretaria da Fazenda, acredito que em dois dias o senhor...
Com certeza não foi ainda para o arquivo
não,
geral.
Não, não temos nada
nós
no arquivo ainda.
Nós iniciamos o ano, deve estar lá na Secretaria.
Sim, só eles estão na Secretaria de Fazenda.
Queres as despesas pagas e não pagas?
Que envolvem...
Só as pagas.
Senhor, houve as despesas pagas e ficaram restos a pagar.
Certo.
Que são os 30 milhões. Tu queres só os 30 milhões ou tu queres todas as despesas do ano?
Eu acho que todas as despesas do ano e mais os 30 milhões que faltaram.
O senhor quer as despesas que nós pagamos, que deu o déficit de 30 milhões, e as que não foram pagas.
Que não foram pagas.
Que são os restos a pagar.
São os restos,
os a, pagar. Restos a pagar, relatório. E as pagas também não. Então é relatório, a gente lhe fornece.
Mas com a informação de quem são esses credores.
Sim, o relatório aparece.
Quem são essas pessoas que foram essas empresas.
Relatório aparece.
Pode ser?
Segunda-feira.
Nós conseguimos oficiar, sim, mas hoje a prefeitura... A secretária e o secretário? Isso. Terça-feira, quarta-feira, já dispomos dessa informação, secretária?
Segunda ou terça, exato.
Muito obrigado.
Então, pela demonstração ali do quadro do resultado da execução orçamentária, dessa receita total realizada com a despesa total, se percebe, então, com esse resultado negativo de 30 milhões, que não conseguimos o atingimento das metas fiscais para o exercício, então. O quadro esse só demonstra a mesma coisa que se falou?
Como é que sai a despesa dos bloqueios?
Que sentenças.
Não, mas como é que sai? Ela não sai empenhada.
Sai,
e
sai empenhada.
Sai empenhada.
Isso.
Foram pagos.
Sai empenhada. Quer dizer que as despesas dos bloqueios vão estar também...
Isso, elas estão empenhadas. Tá. Exatamente. Tá. Que é como eu falei num outro quadro, que tanto essas despesas... com as sentenças judiciais e com outras despesas, foi que ocasionaram esse déficit de 30 milhões. Isso. Não sai. Sai. Sim, porque está empenhada essas sentenças judiciais. Então, nesse próximo quadro, que é a apuração da receita corrente líquida, ali demonstra a receita corrente. O total da receita foi aqueles 204 que nós já falamos, 204, 534, 385. Isso foi o que se realizou em 2015. Pode passar, Diego. Tá.
Só para comentar um pouquinho, esclarecendo o vereador Rafael Alves, o que se destaca nas despesas, e os 30 milhões de reais são basicamente sequestros trabalhistas, em torno de 18 milhões de reais, e o sequestro da Santa Casa. Esses dois sequestros, acho que o sequestro da Santa Casa deu 2 milhões ano, acho, um pouco mais. Não, da Santa Casa. Chegando a um pouco mais de 20 milhões de reais, essas duas despesas. E as despesas programadas do município, para manutenção do município, como lixo, enfim, essa folha de pagamento, várias das despesas, tiveram esse impacto orçamentário. E aí que vem a diferença de 30 milhões de reais, né? Só para comentar.
E aqui demonstra, então, as receitas e despesas vinculadas, né, aqui do MDE, a receita total, o percentual aplicado, que se atingiu, então, os 25,98% da Constituição. O MDE, então, se atendeu. A receita e despesas vinculadas às ações da saúde também, o percentual ele foi aplicado, atingimos 19,95%, também foi atendido. Só demonstra, né? E aqui o demonstrativo da dívida com o resultado nominal. A dívida consolidada do exercício anterior tinha sido R$ 127.211.902 e do exercício anterior a dívida consolidada líquida era R$ 110 milhões. Então nós tínhamos um valor nominal, uma reestimativa de R$ 19.947.512,57. 54, desculpa, a realizada foi R$ 40.357.000 e essa diferença de R$ 20.407.000, tá? Do resultado nominal da dívida. Essa só o quadro só demonstra a explicação. Também aqui nesse gráfico em forma de pizza demonstra, vocês senhores podem ver, que os precatórios representam 66,34% da dívida consolidada do município. Vejam bem ali, ó, no onde o bolo maior, então essa dívida do município ela é maior com os precatórios. Depois tem os parcelamentos do INSS, o parcelamento do FGTS, o da S-Sul, financiamento do PEMAT, da dívida com a Barra do Quaraí, o financiamento do BIRD. Mas como os senhores podem ver, é muito sério a nossa dívida com precatórios. Esses 102 milhões com precatórios, isso vai ter que ser pago, né? E a maior dívida consolidada do município. E ali demonstra aqui só um quadro aonde, do Tribunal de Justiça que demonstra a quantidade de precatórios, que são 444, num total de 102.322.230,42. Por isso que ela faz parte do maior montante da dívida consolidada do município. E aqui é só a evolução dos valores de precatórios do município desde o ano de 2005, né, Diego? Está muito pequenininho. E os senhores podem ver até o final aqui, 2016, a quantidade de processos e o montante da dívida. 444 processos nós temos hoje no Tribunal de Justiça que tem que ser pago até o ano de 2020. Como? Não sei, mas terá que ser pago esses 102 milhões. E aí aqui é a análise final então da dívida, não, essa não é a análise final, a dívida pública do município, né, que fala que foi apurado de acordo com a metodologia adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional e as orientações do Tribunal de Contas, que consiste nessa verificação da avaliação do saldo de endividamento no período, sendo que a dívida pública consolidada, ela apresentou um saldo de 154.231.209, discriminado conforme aquele quadro ali das pizzas, né? Cada precatório, o valor dos precatórios, o valor do INSS, dos parcelamentos com a S-Sul, Barra do Quaraí, o fundo de contingência da Aclan, do BIRD, aquilo que foi demonstrado. Então, com relação à dívida consolidada, né, e o comprometimento da relação com a dívida corrente, não deve ultrapassar o limite esse de 1,20%. Então, observa-se que no final do quadrimestre, em análise, foi atingido o índice. Aí ele está em cumprimento, então, das metas. E o comentário final é que, então, apresentados todos esses valores aí, permitem concluir que a meta executada para o resultado primário e o resultado nominal não foi realizada em relação a diminuir esse déficit daí do município para esses dois casos. E o crescimento da despesa, isso aí comprova que o quê? Que o crescimento da despesa de pessoal, as demais despesas do município, o aumento da dívida de restos a pagar, como eu falei, que seria aqueles 30 milhões, e o aumento, que inclui o aumento da dívida com os precatórios, foi o que aumentou a tendência de ficar deficitária as metas. As despesas com pessoal, além de provocar o déficit de resultado, colocou o executivo em percentual acima do limite prudencial. A dívida consolidada, como proporção da receita corrente líquida, encontra-se abaixo dos limites legais. Então, fica demonstrado, assim, senhores, que o desempenho das metas fiscais de 2015, com o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal para a SPS-MDE, ela foi atendida. Os demais a gente não conseguiu atender. É só as informações, né, essas fontes de informações, que é as informações contábeis do sistema da Prefeitura, do site do Tribunal de Contas, e da própria Secretaria de Fazenda, que pelo sistema do PRONIM.
Onde é que eu encontro aí no material que foi apresentado a dívida do município com a União? Qual é o valor da dívida do município com a União?
Ali tem aqui parcelamento do INSS, parcelamento do F.
Quanto parcelamento do INSS, quantos anos a prefeitura conseguiu?
Nós tivemos um acréscimo a partir daquela tentativa do ex-prefeito em diminuir a dívida com um contrato com um escritório de advocacia, onde se buscou reduzir o parcelamento, não teve êxito e esse valor se aumentou. Então nós temos 20 anos pela frente ainda para pagar. Nós deveríamos concluir agora em 2020 e teremos mais um período longo pela frente para continuar pagando o INSS. Estava, se não me engano, em 14 milhões de reais o INSS e ele foi agora para 25.
Era, senhor secretário, era 14...
Eu não sei se é o valor, teria que verificar.
Era 14 até a contratação por parte do ex-gestor de um escritório no Nordeste para tentar renegociar a dívida com o INSS.
Exato.
De 14 ela foi para 25, então.
Isto.
E o período de pagamento é 20 anos.
Isto.
Mas já se parcelou, já se contratou esse parcelamento?
Já se renovou o parcelamento. Está se pagando. E a outra dívida com a União é o Fundo de Garantia, é o FGTS. Que o FGTS são 4.300.000 que ainda devemos. Acho que o pagamento é 80 mil por mês, eu acho. Nós pagamos 88 mil reais por mês. Também está em dia esse pagamento. E aí depois temos, que não são o governo federal, mas o governo federal é o avalista, é o PEMAT e o Banco Mundial, né, que são com outras instituições, mas o governo federal é o avalista desses empréstimos.
Senhor secretário, tá. O senhor lembra o ano que a prefeitura contratou esse escritório? 2011 ou 2010?
Não me recordo, mas entre esses dois anos aí.
É mais ou menos 2010 Isso. ou 11. Vidal, né? O nome.
Fazer uma... Encerrou, Rafael?
Não, eu sim, eu falo depois. O senhor quer fazer uma pergunta?
Não, eu queria fazer uma pequena análise do que a gente viu aí na apresentação. Nós aplicamos 25,8, 7, 8, uma coisa assim, em educação. O quanto que deveria ser aplicado, 35. Né? Se chegou, se teve uma previsão de que estávamos próximo do 30 e acabou fechando com 25,8. Quer dizer, alguma coisa deixou de ser aplicada na educação. Nós temos um comprometimento do orçamento em torno de 70, 72% do orçamento já está comprometido em função dessas dívidas do município. Né? A gente não tem um aumento de arrecadação. A ideia é que não haverá um aumento de arrecadação. Algumas medidas paliativas foram tomadas em termos de restringir os gastos, como corte de pessoal, economia, várias economias, fechar algumas torneiras que estavam abertas, controle interno, foi tentado, mas muito timidamente, que não deu resultado nenhum do que a gente esperava, a tanto de chegar a esse déficit de 30 mil reais do ano 2015. Mas a gente vê o executivo apostando ainda em algumas fichas com relação a contratando a Caixa Econômica para fazer o levantamento dos funcionários, que pode muito bem ser feito pela URH da Prefeitura. Tem um convênio com a Caixa para fazer o recadastramento, enfim. Tem projetos que estão sendo encaminhados, que são projetos que a gente sabe que não vão sair do papel, porque não tem tempo hábil para isso. E aplicando nisso, gastando nisso, quer dizer, a gente não vê um interesse, sabe que há um endividamento, sabe que há dificuldade de pagar, que a situação do país é uma situação delicada, os recursos não chegam aqui, e ainda há proposta de mais endividamento, endividamento que vai ser empurrado lá para frente. Contratações que ele fez, que foi autorizado a fazer, nem começou a pagar ainda, não aparece ainda aí alguns empréstimos que ele fez recentemente, não estão contabilizados nessa prestação de contas, e continua ainda querendo fazer, nos apresentou aqui dois projetos, com 16 milhões de quer dizer, isso não é um contrassenso, entendeu? Eu vejo nisso um contrassenso. Tem que puxar o freio, tem que cortar alguns gastos, muita coisa tem que ser cortada. A gente sabe que a crise... contribui para isso. As pessoas, às vezes, não estão pagando os seus tributos, né, porque realmente estão em condição difícil, o desemprego é muito grande. Tudo isso tem que ser levado em conta. Mas eu me admiro essa audácia do executivo, digo, em termos de empreendedorismo, de achar que as coisas estão todas a mil maravilhas e que vão pegar dinheiro e vão pagar se puder lá na frente. Outro paga se quiser. Então, isso é lamentável. A gente vê, durante a prestação de contas nesse sentido, com um déficit desse, não se pensa em o que fazer para recuperar esse déficit. O que foi feito paliativamente não deu resultado. A gente sabe que não é eficaz, que outras medidas têm que ser mais graves, mais agressivas, para pelo menos equilibrar as contas. E a partir daí, então, pensar em alguma coisa. Para investimento não se tem nada mesmo. Tem essa dívida astronômica trabalhista, tem os precatórios que vêm, tem que ser saudados até 2020. Nós praticamente, eu acho que se não tomarem medidas, está quebrado já. Eu acho que já está quebrado. Não é que vai quebrar, infelizmente, não é nem morte anunciada, é a morte executada mesmo. Então, infelizmente, a gente se depara com isso. A coisa tá realmente, realmente feia. Então, acho que é a sinalização de se ter um outro tipo de pensamento em termos de gestor, que é por que eu vou contrair mais? Por que eu vou pagar valores que eu poderia estar aplicando em outras áreas, nas áreas sociais, eu estou pagando para fazer projetos que não vão sair do papel tão cedo. Quer dizer, lamentavelmente, presidente, mas essa é a situação que a gente encontra hoje. Obrigado.
Senhor presidente.
Só um momentinho. Eu gostaria de cumprimentar o tenente Josué, da assessoria do deputado Afonso Mota, aqui presente conosco hoje, e cumprimentar a senhora Gladys, que está sempre aqui junto a nós, né, colaborando com nossos trabalhos. Com a palavra, o vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, senhores secretário de Planejamento, secretário da Fazenda, eu gostaria de requisitar, de solicitar cópia da apresentação. Esse computador é da Câmara?
Já está na casa.
Já está na casa? A apresentação? Cláudia Simas, eu gostaria de solicitar cópia da apresentação que foi feita hoje para os gabinetes. Ah, tá. Que bom. Beleza, então tá. Assim, ó, é inevitável a preocupação que nos causa, que vem até nós nesse momento. Esta casa, há alguns dias atrás, em sessão representativa, recebeu dois projetos de origem executiva que visa a contratação de mais recursos para investimentos em infraestrutura no município de Uruguaiana. Nós temos aí um déficit planejado e não pago, mas já consolidado, de 30 milhões só no ano de 2015. Presidente da Comissão de Finanças, só esta dívida não paga de 2015, ela é maior, ela é equivalente ao que o município quer contratar para 2016. Nós precisamos rever os nossos conceitos na gestão pública. E eu fico mais preocupado ainda quando o prefeito Schneider usa de algumas palavras como austeridade, economicidade nos meios de comunicação. E eu fico mais impressionado ainda quando há defesa ou defesas, até de pares desta casa, em relação à questão de que o prefeito pegou o município quebrado. Pode ter havido, com certeza houve, os senhores sabem disso, quem me escuta nesse momento, motivação e ações do ex-prefeito São Chuteno Infelice, que levou-nos a estarmos, que levou a prefeitura a estar nessa condição. Só que, ao encontro disso, deveria o prefeito Schneider, que é o prefeito atual, tomar medidas necessárias para conter ou para tentar equilibrar esse problema que foi herdado, que ele assumiu e que fez parte de um governo da qual ele era o vice-prefeito anterior. Então, eu sou muito pragmático. A minha análise ela é muito simples e objetiva. Eu acho que nós, senhores vereadores, devemos prestar muito atenção no que está acontecendo hoje no cenário econômico em Uruguaiana, nas finanças da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, no que se aproxima, nós estamos no ano eleitoral, no que se aproxima, no que se demonstrou já de intenção para este ano, como estão as nossas finanças, os problemas que nós enfrentamos, e a Gladys é uma batalhadora, sabe do que nós estamos dizendo, ela está aqui acompanhando essa reunião na Câmara. Então eu fico preocupado. Eu agradeço, eu sei que os senhores secretários não têm o poder político da decisão, não depende dos senhores. Isso é uma decisão administrativa, executiva do gestor, do prefeito. Ele que determina, é quem decide, quem faz, quem realiza, quem decide onde vai ser investido ou não o recurso. Quem opta pelo que é prioridade ou não. Então fiquem tranquilos que a minha crítica ou a minha posição não é e nunca será de encontro ou contra os senhores. Contra a senhora secretária e o senhor secretário. Então eu fico só pedindo a reflexão dos pares, porque está difícil. Esta apresentação aqui hoje, presidente, me leva a mudar o meu posicionamento em relação a projetos que irão tramitar nessa casa. Obrigado.
Queria fazer duas perguntas ao secretário. Fiquei na dúvida aí.
Antes da sua manifestação, como presidente da Comissão de Serviços, peço licença que nós possamos retirar, que nós temos duas audiências agora. A Comissão de Serviços tem duas audiências que já estavam marcadas antecipadamente. Então, pedimos desculpas pela ausência na reunião de metas. Só que nós, infelizmente, temos que sair. Tá bem? Muito obrigado.
Bem rápido. O processo que existia no governo anterior para diminuir a dívida do INSS com uma firma, não me lembro qual era o nome.
Bernardo Vidal.
Vidal, isso. E esse processo terminou. Esse processo não, a prefeitura não está mais avaliando se esse processo foi bem feito, não foi bem feito, se existe um processo interno na prefeitura para avaliar a ação desse processo.
Da empresa, essa Bernardo Vidal, o que foi apurado veio da Secretaria de Governo. Nós lançamos todo que foi feito, que apuraram a dívida, se lançou em dívida ativa do município, se executou e está, então, em discussão judicial. O município tomou providências. Sim, está ajuizada, inclusive, a ação. E a dívida, eu só não me recordo bem o valor, mas o valor é alto. E está com execução fiscal.
A
procuradoria, já foi feito isso. O ano retrasado foi feito.
Não, eu sabia que havia, mas eu queria saber se teve encerramento ou não.
Sim, teve continuidade.
Como ficou já a dívida consolidada aí que estão.
Sim. Não, já está ajuizado, foi feito faz uns 3 anos atrás, já se deu o andamento e foi encaminhado para a cobrança judicial.
Tá bem. E as três ações, a redução da RPV, a redução do índice percentual da educação e a terceira que eu não estou lembrando qual era?
Que era uma redução dos custos de 10 milhões de reais com as despesas, com as despesas do município, que foi um apontamento que a Secretaria de Fazenda sugeriu ao Executivo. Tá.
E assim, já houve encaminhamento dessas três?
Sim.
Em que pé estão?
A gente já passou, inclusive a gente demonstrou isso lá também no tribunal, na Justiça do Trabalho, no dia que veio o desembargador, e foi demonstrado e se encaminhado ao gabinete do prefeito.
Sim, mas em que estágio está essas ações? Por exemplo, a RPV continua ainda em 30, hoje. Vamos dizer, se for assim, a justiça determinar hoje um pagamento, ainda são sobre 30.
Tem a liminar limitando.
Tem uma liminar limitando para?
20% da arrecadação própria do município, descontados os recursos com verbas vinculadas e o valor da Câmara.
Sim, 20% da verba. Sim, mas ainda considerando o valor máximo 30.
Isso, ainda considerando.
Isso, e essa não baixou para 15? Como
não, ainda não. Eu já não sei lhe dizer em que trâmite está.
E do índice da educação, qual é a...
Não sei também que
ainda
situação está.
Ainda está mantendo os 35?
Isso, sim, ainda mantém os 35, mas foi sugerido pela Secretaria de Fazenda.
E de redução de despesas?
Já era sugestão também do prefeito.
Qual já as atitudes tomadas, por exemplo, de diminuição de despesas?
É que nós encaminhamos isso, foi final de janeiro, né? Ainda é recente, então eu não sei lhe dizer, só posso lhe dizer
ainda
que...
Não, uma atitude também ainda.
Não.
Não, não, só isso que eu queria, porque ficou assim, sem a gente saber em que pé está andando.
Mas já foi encaminhado.
Queria saber em que estágio está. Tá bem, mais alguma... Né?
Não.
À disposição de vocês a palavra para o encerramento.
Então a gente agradece a apresentação das metas, o que precisarem da Prefeitura, das, tanto da Secretaria da Fazenda como do Planejamento, estamos à disposição.
Eu agradeço a presença do secretário Diego, da secretária Fátima, dos nossos vereadores que estiveram presentes, nosso vice-presidente da Comissão de Finanças, Irani, e damos por encerrada a sessão, lembrando que a próxima audiência para avaliação do segundo quadrimestre de 2015, do primeiro quadrimestre de 2016, já está marcada a data?
27 de maio.
27 de maio. Tá?